Estamos de volta, ouvintes. Nós tínhamos agendado para este segundo bloco do programa uma entrevista com o vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, o Felipe Coutinho, para que ele falasse, entre outras coisas, sobre essa troca no comando da Petrobras, com a saída de Roberto Castelo Branco e a indicação do general Joaquim Silva e Luna, por decisão do presidente Jair Bolsonaro. No final de semana, o Felipe Coutinho desistiu de conversar conosco por conta de demandas pessoais, mas ele nos enviou uma nota da AEPET a respeito do tema, onde a entidade aborda as diversas faces dessa demissão do Castelo Branco, que ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da empresa. Eu passo a leitura dessa nota para vocês, ouvintes. Diz o texto: o presidente Jair Bolsonaro demitiu o Castelo Branco por meio de ofício do Ministério de Minas e Energia, solicitando providências a fim de convocar a Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de promover a sua substituição por Joaquim Silva e Luna. A gestão de Castelo Branco foi marcada pela manutenção da política de preços paritários de importação, a PPI, pela redução dos investimentos e privatização acelerada de ativos rentáveis e estratégicos, com a consequente desintegração vertical e nacional da Petrobras, a fim de maximizar pagamentos de dividendos no curto prazo e pavimentar o caminho para a realização de seu declarado sonho de privatizar a Petrobras, que é a maior companhia brasileira. Falando agora especificamente sobre a política de preços paritários de importação, a AEPET diz o seguinte: produzimos petróleo, refinamos e produzimos combustível no Brasil, mas a direção da Petrobras, desde 2016, decide adotar preços proporcionais aos da importação para os combustíveis produzidos nas suas refinarias. Com preços altos em relação ao custo de importação, o diesel da Petrobras fica encalhado nas suas refinarias e parte do mercado brasileiro é transferido para os importadores. A ociosidade das refinarias brasileiras aumenta. A redução do processamento de petróleo e da produção de combustíveis no Brasil aumenta a exportação de petróleo cru. Combustíveis produzidos nos Estados Unidos são trazidos ao Brasil por multinacionais estrangeiras da logística e distribuídos pelos concorrentes da Petrobras. A Petrobras perde com redução da sua participação no mercado. O consumidor paga mais caro, desnecessariamente, com o alinhamento aos preços internacionais do petróleo e a cotação do câmbio. Ganham as refinarias dos Estados Unidos, as multinacionais da logística e as distribuidoras privadas. Também são beneficiados os produtores e importadores de etanol, com a gasolina relativamente mais cara que perde mercado. Cabe registrar que, apesar do preço do diesel nas refinarias representar cerca de 54% do preço final ao consumidor, impostos são proporcionais e, quando o preço varia na refinaria, também varia nos postos. Quando se eleva o preço na refinaria, o reajuste ao consumidor é mais rápido do que quando se reduz. Castelo Branco, enquanto presidente da Petrobras, disse que a solução é a privatização de 8 entre as 13 refinarias da Petrobras, que representam 50% da sua capacidade de refino. Castelo Branco afirmou, abre aspas, "vender refinarias não é só bom para a Petrobras. Nós vamos deixar de ser o endereço onde as pessoas batem na porta para reclamar de preço da gasolina, diesel", fecha aspas, e acrescentou, abre aspas, "eu não quero mais ouvir essa expressão, ah, a política de preços", fecha aspas. Então, estamos assim, com preços mais altos que os custos de importação, apesar de se produzir e refinar no Brasil. Pretendem privatizar e desnacionalizar metade do parque de refino brasileiro, para assim não se falar mais da política de preços dos combustíveis. Se o brasileiro quiser reclamar do preço do diesel ou da gasolina, vai ter que procurar o Papa Francisco. Tudo resolvido? Claro que não. Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços abaixo do custo de importação e, ainda assim, obter resultados compatíveis com a indústria internacional e sustentar elevados investimentos que contribuem para o desenvolvimento nacional. No entanto, a política de preços dos combustíveis e a privatização das refinarias pode impedir que a Petrobras exerça seu potencial competitivo para se fortalecer e impulsionar a economia nacional com seu abastecimento aos menores custos possíveis. Redução dos investimentos. A previsão de investimentos apresentada pela gestão Castelo Branco no Plano Estratégico 2021-2025 foi de US$ 55 bilhões, média anual de US$ 11 bilhões. Entre 1965 e 2018, a média anual de investimentos superou os US$ 20 bilhões em valores atualizados. Entre 2007 e 2014, os investimentos superaram US$ 45 bilhões por ano. A redução dos investimentos objetiva tão somente a maior geração de fluxo de caixa, que é resultado da geração de caixa descontada dos investimentos. Com maior geração de caixa livre e com as privatizações, se objetivava maximizar o pagamento de dividendos para os acionistas no curto prazo, em detrimento do crescimento e do futuro da Petrobras. Falando agora sobre a privatização e a desintegração da empresa. Entre 2015 e 2018, foram privatizados cerca de US$ 19 bilhões em ativos da Petrobras. Apenas em 2019, Castelo Branco vendeu US$ 16,3 bilhões. A companhia ainda não apresentou os resultados consolidados de 2020. Castelo Branco privatizou a segunda maior empresa do Brasil, a BR Distribuidora, por US$ 2,5 bilhões, alienando suas ações na Bolsa de Valores, sem considerar o valor pelo controle da companhia. Mesmo com mudanças na política de preços da Petrobras e na tributação dos combustíveis, será mais difícil garantir que tais desonerações cheguem ao consumidor, na medida que se transferiu ao controle privado a única estatal da distribuição de combustíveis. Na gestão de Castelo Branco, foi privatizada a maior malha de gasodutos da Petrobras, com a venda da transportadora associada de gás, a TAG, que é a operadora do sistema de gasodutos de cerca de 4.500 quilômetros de extensão, localizados principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, com capacidade instalada de transportar 75 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Assim como foram vendidas a Liquigás, distribuidora de GLP, reservas de petróleo e participações na produção de biocombustíveis. Recentemente foi anunciada a venda da refinaria Relan, localizada na Bahia, e se planejava vender 8 das 13 refinarias da Petrobras que são responsáveis por 50% de sua capacidade de refino. A privatização de ativos rentáveis e estratégicos da Petrobras promove sua desintegração vertical e nacional. A empresa estatal integrada de petróleo e energia representa a possibilidade de se garantir o suprimento nacional de combustíveis aos menores custos possíveis, assim como assegura a resiliência empresarial necessária para esta indústria, que é submetida à volatilidade do preço do petróleo, fixado em mercados financeiros internacionais e, em especial, no caso brasileiro, à volatilidade do valor relativo da moeda nacional. Quanto menor o grau de integração, maior a exposição de uma petroleira a choques de ofertas que derrubam o preço, destruindo a lucratividade da atividade de exploração e produção, conforme observado nos anos de 2015 e 2016 e o primeiro semestre de 2017. Durante esses 30 meses de preços moderados do petróleo, os balanços trimestrais da indústria internacional apresentaram prejuízos bilionários do segmento de exploração e produção, enquanto os lucros extraordinários do refino, transporte e comercialização garantiram a resiliência das petroleiras integradas. A privatização das refinarias terminais, dutos e distribuidoras traz prejuízos muito mais graves à resiliência e sobrevivência da Petrobras na conjuntura de preços relativamente moderados de petróleo do que presumíveis benefícios pela redução dos gastos com juros decorrentes da antecipação da redução da sua dívida. Cabe ao senhor Joaquim Silva e Luna, o novo presidente indicado da Petrobras, esclarecer se a política de preços paritários de importação, o PPI, continua, assim como o plano de privatizar 8 das 13 refinarias que representam 50% da capacidade de refino nacional. O parque de refino da Petrobras é capaz de abastecer o mercado nacional de diesel e gasolina a partir do petróleo brasileiro, produzido pela estatal. Não é razoável vincular seus preços aos de importação, mas sim abastecer aos menores custos possíveis, promovendo o desenvolvimento da economia brasileira e garantindo a capacidade de investimento da Petrobras. Assim termina a nota da Associação de Engenheiros da Petrobras a respeito dessa demissão do Roberto Castelo Branco, presidente da estatal, e a nomeação do general Joaquim Silva e Luna. É muito evidente que o Roberto Castelo Branco vinha promovendo um desserviço para o Estado Nacional com esse projeto de entrega da Petrobras, de desmanche fracionado da empresa com a venda de refinarias, a privatização das nossas jazidas do pré-sal. Só que ainda não está clara qual será a posição do Joaquim Silva e Luna, que não tem qualquer experiência no ramo de petróleo e gás. Ele era ex-diretor da Itaipu Binacional. Não sabemos se ele vai desistir desses planos entreguistas dos ultraliberais. Tampouco se ele vai promover a valorização da empresa e principalmente dos seus funcionários, que têm sido expostos nos últimos tempos a programas de demissão voluntária. Nós aqui do Faixa Livre esperamos que esse processo de entrega da nossa principal estatal seja paralisado imediatamente e que o nosso país possa voltar a ter empresas estatais fortes, como sempre teve. Que os combustíveis não sofram mais esses aumentos consecutivos que a política de preços da Petrobras tem promovido e que o maior beneficiado seja um só, o povo brasileiro, que é o verdadeiro dono da Petrobras. Eu vou aproveitar agora para fazer a leitura de mais recados que vocês ouvintes nos encaminham aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Eu estou muito defasado aqui com a leitura desses recados. Olha só, a Márcia Maier, na entrevista que nós tivemos com a Luísa Erundina lá no final de janeiro, ela diz: "Estamos com você, Erundina. Erundina, presidente da Câmara." Pois é, Márcia, essa também era a nossa torcida, mas infelizmente não foi possível a eleição da deputada Luísa Erundina para presidir a Câmara dos Deputados. É uma pena. De toda forma, eu agradeço aqui o recado que você nos encaminhou, tá bom, Márcia? Também, na mesma entrevista, a Cecília Renardini fez aqui uma ironia. Ela diz o seguinte: "Anderson, como você fala? Custou para deixar a Erundina falar." A entrevista que nós fizemos com a deputada Luísa Erundina foi bastante extensa. Ela falou o quanto ela quis. Eu fiz questão de deixá-la falar o quanto ela precisasse. E a Cecília fez aqui essa ironia a respeito da duração da entrevista. Muito obrigado aí pelo teu recado e pela tua audiência, Cecília. O Fábio Antifascista EcoPessoal, pelo nosso Facebook, ele diz: "Eduardo Cunha é um corrupto muito hipócrita, muito cínico, não é? Ele era o presidente da Câmara, tinha o poder institucional de pautar ou não a abertura do processo de julgamento de impeachment ilegal contra a Dilma. E diferente do que tem feito e continua fazendo o Rodrigo Maia, de se negar a pautar a abertura do julgamento de impeachment de Bolsonaro, o famigerado Cunha pautou a abertura do processo. Se ele não pautasse o projeto na agenda da Câmara, o processo de julgamento do impeachment não iniciaria. Mas todos os outros são muito mais responsáveis, orquestradores, corruptores e coagidores que ele, Cunha, foi um santo nesse golpismo todo. Todos são igualmente canalhas, cínicos e corruptos, e não se pode esperar outra postura ética das direitas brasileiras. Mas, na época, o presidente Eduardo Cunha tinha mais poder que os outros. É verdade, Fábio. Infelizmente, o Eduardo Cunha pautou o julgamento do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Um processo repleto de ilegalidades, diga-se de passagem, não é, Fábio? Toda essa tragédia que nós temos hoje no nosso país está diretamente ligada a esse impeachment ilegal da ex-presidente Dilma. Os tais crimes de responsabilidade aos quais ela foi imputada, a edição de decretos de suplementação orçamentária, aquelas pedaladas fiscais, todos os presidentes anteriores a ela fizeram. Só que, evidentemente, esse processo de impeachment ele é muito mais político do que jurídico. A Dilma, infelizmente, não conseguiu coadunar os interesses no parlamento. Entrou em rota de colisão com o Eduardo Cunha e aconteceu tudo isso que nós temos, não é, Fábio? Muito obrigado pelo teu recado e por essa boa lembrança que você fez. Já no YouTube, o Wilson João Batista diz: obrigado a toda a equipe do Faixa Livre e parabéns pelos programas. Assim, saúde e vida longa a todos neste 2021. Wilson, muito obrigado por esse teu recado. Que bom que você gosta aqui do nosso Faixa Livre. Eu espero que você continue aí ligadinho no nosso programa, nos dando essa audiência que você nos oferece, tá bom, Wilson? Muito obrigado mais uma vez. O Antônio José faz uma pergunta aqui pelo YouTube. Ele pergunta o seguinte: o que você acha da energia solar e eólica? Vão ajudar a baratear a energia elétrica? Pois é, Antônio, é muito evidente que essas energias renováveis, não poluentes, elas têm uma série de vantagens no que diz respeito não só ao custo, mas ao respeito ao meio ambiente. O grande problema é a adoção dessa matriz energética para o nosso país. Nós ainda somos totalmente dependentes das hidrelétricas, sem contar que o custo de implantação para que haja a cobertura de todo o território nacional por essa energia solar e eólica é muito elevado. Eu não sei até que ponto isso é viável para o nosso país. De toda forma, eu agradeço demais o teu recado, Antônio, e essa discussão precisa de fato ser levantada no nosso país. Mais uma vez, obrigado, Antônio. O Ricardo Félix, lá de Interlagos, nos manda aqui um recado pelo YouTube dizendo: excelente a entrevista com o Eduardo Pinto, parabéns. Eu fico feliz, Ricardo, que você tenha gostado desse nosso bate-papo com o professor Eduardo Pinto. Te agradeço o recado e a audiência. No programa que nós entrevistamos a Kátia Wiesentainer, o Nildo Urix e o Paulo Velasco, lá no final de janeiro, a Gleice Nogueira diz: estarei atenta, viva o programa Faixa Livre. Eu espero que você tenha gostado das entrevistas desse dia, tá bom, Gleice? Muito obrigado pelo teu recado. O Beto Leal: excelente iniciativa o espaço que deram à deputada. Ela pôde falar sem interrupções. Ele se refere aqui à entrevista que nós fizemos com a Luísa Erundina. Que bom, Beto, que você gostou. Infelizmente, os parlamentares da nossa esquerda, eles não têm muito espaço na mídia dominante. E isso é algo que nós aqui no Faixa Livre sempre prezamos. Há 26 anos, nós damos voz a essa nossa esquerda que é tão atacada pela mídia dominante, pelos interesses dos ultraliberais. Eu espero que você continue ligadinho aqui no nosso Faixa Livre. Beto, obrigado pelo teu recado. No YouTube, nós temos agora dois elogios aqui, ó. O Gustavo Barreto diz: excelente programa. Já a Edith Teixeira: o programa continua maravilhoso. Um beijo para todos da equipe do Faixa Livre. Um beijo e um abraço para vocês, Gustavo e Edith. Eu fico feliz pela audiência que vocês têm nos oferecido aqui. Muito obrigado pelo recado. O Zé Luiz Rodrigues faz uma análise aqui da entrevista do Nildo Urix. Ele diz: muito pertinente a análise da conjuntura do Nildo, principalmente em um momento marcante de ruptura. Acredito que essa voz há de se propagar de alguma forma. Estamos carentes de uma esquerda que possa esclarecer para o povo o caminho a seguir. É verdade, Zé Luiz. Iniciativas como Faixa Livre são muito raras no rádio do nosso país. Não só no rádio, mas em toda a mídia. O debate do ponto de vista da esquerda precisa urgentemente ser colocado. Eu te agradeço a tua audiência e o teu recado, tá bom, Zé Luiz? Agora, o Claudio Azani, pelo Facebook, escreveu aqui um longo recado. Ele diz o seguinte: ouvi a entrevista do Nildo Urix e, essencialmente, estou de acordo com os pontos centrais da sua análise. Há poucos dias assisti um debate entre keynesianos no Brasil 247, no qual estavam presentes Paulo Gala, Wallace Moreira, André Roncalha e Elias Jabur. Este último, geógrafo, especialista em China e membro do Comitê Central do PCdoB, defendeu a possibilidade, no contexto brasileiro, de superação do subdesenvolvimento com industrialização e distribuição de renda e riqueza, aproveitando-se de oportunidades e contradições entre atores hegemônicos do cenário internacional, independentemente de rupturas por revoluções nacionalistas e socialistas. Assim como Wellington Moreira, que é especialista em Coreia do Sul, Jabour cita os adeptos da TMD, que é a teoria marxista da dependência, e ambos afirmaram não concordarem com a necessidade de uma revolução brasileira que abra caminho para um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, criticando a centralidade da noção de imperialismo para o campo da TMD na América Latina, relativizando-a. Pareceram críticas fraternais e, ainda que firmes, não senti ranço. Também assisti no Duplo Expresso um debate entre o Nildo e o Paulo Gala sobre o neodesenvolvimentismo, possibilidades e limites, onde se margeou essa temática. Seria importante abrir o debate para, como diz o próprio Nildo, tocar no nervo da questão. Abração. Cláudio, muito obrigado pelo teu recado, pelas tuas indicações. Eu vou passar aqui a tua sugestão de pauta para Celeste, uma entrevista aí com o Paulo Gala. E vamos ver se nós conseguimos agendá-la aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu recado, Paulo. Lembrando a todos os ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no Faixa Livre, podem mandar suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.